Você está com Escala Brasileira.
Estamos aqui hoje no Escala Brasileira recebendo Ana Lélia. Ela está contando para a gente aqui sobre seu processo criativo, de composição, sobre sua trajetória. Ana, você tocou no bloco anterior sobre essa questão do etarismo, né? A gente percebe a dificuldade nos meios convencionais, né? Um profissional que fica fora do mercado depois dos 40 anos de idade, por exemplo, é muito difícil ele conseguir retornar e tal. E a gente percebe aí, às vezes o cara vai fazer um Uber, você anda de Uber, não, eu sou engenheiro, não, eu sou técnico de eletrônica, enfim, porque o mercado se fechou para ele. E na arte também não é diferente disso. E é engraçado que você, né, na tua fase de maturidade, após os 40 anos, resolve ter esse reencontro, esse recomeço com a arte. Eu imagino que as dificuldades, né, tenham sido grandes, né? A gente já sabe que valeu muito a pena porque você já conseguiu emplacar de sucesso em novela, já fez parcerias com grandes nomes e está aí fazendo o teu trabalho de maneira que está enriquecendo a música brasileira também. Mas conta pra gente, como foi que você conseguiu vencer essa barreira primeiro dentro de você e para depois vencer as barreiras fora de você, Ana?
Eu diria que é a minha maior qualidade. Eu sou muito cara de pau. Então, assim, olha, vou voltar para a questão da educação. Cara de pau, que eu digo é assim, eu não... tenho medo de errar. Eu quero errar, porque eu não tenho medo do julgamento, do que pensarem de mim. Ah, já passou, ela já passou da idade. Já ouvi isso várias vezes. Já está muito tarde para fazer isso, já ouvi isso também muitas vezes. Então eu acredito que eu não esteja respondendo por mim. O que me dá força para eu continuar esse trabalho é a coragem de entender que isso não é só para mim. Uhum. Eu ter a coragem de dizer, que eu vou fazer agora 51 anos, que eu quero fazer arte, eu continuo fazendo arte, é a insistência de dizer que outras pessoas da mesma idade, ou mais velhas, ou um pouco mais novas, ou quem passou dos 40, que se sinta assim, tá tarde demais para mim, essas pessoas, independentemente do seu trabalho, elas possam dizer, não, sim, eu posso mudar, eu quero mudar de carreira. Vai ser difícil? Vai, mas outras pessoas estão fazendo. Então, eu queria muito, na minha pequenez, ajudar a ter esse efeito multiplicador, de mostrar para esse sistema que é muito fechado para nós, que é possível, que depois dos 40, depois dos 50, a vida continua e existe um mercado, existem pessoas da nossa idade ou até mais novas que nós que podem se beneficiar e se beneficiarão daquilo que a gente tem para oferecer.
Sim, sim.
Então, assim, é a forma da gente tentar quebrar esse sistema. Quanto maior o número de nós, melhor, né, para que as pessoas se sintam representadas. Engraçado, Renato, quando eu falo sobre isso em entrevistas, ou na música, ou em textos que eu faço nas redes sociais, tanta gente, inclusive pessoas mais novas, bem mais novas, se comunicam e falam assim, gente, é isso, porque assim, eu tenho duas filhas, uma de 17 e uma de 15. Eu faço isso para que pessoas da minha idade, ou mais velhas do que eu, se sintam representadas e motivadas a criar e recriar, mas também para as minhas filhas, para que elas, quando chegarem aos 50 anos de idade, não sofram as mesmas questões que eu estou sofrendo. Eu sou grata por todas as oportunidades que eu tenho, também entendo as lutas e entendo as lutas de muitas pessoas que têm a mesma idade que eu e que existe e que vêm e percebem esse afunilamento, né? Então, não é fácil. Então, assim, é para todo mundo, é para todas as idades, para que todo mundo se sinta inspirado e olhe para outros países onde existe etarismo no mundo inteiro, né? Machismo, etarismo, mas, assim, a gente no Brasil sofre muito mais e que a gente olhe para os outros países como exemplo, para ser seguido, em termos de economia, como você mesmo disse, em termos de tudo, de riqueza cultural. Imagine se o Caetano tivesse sido descoberto, ele não tivesse essa história desde jovem, e tivesse sido descoberto só mais tarde, mas não tivesse havido oportunidade para ele, a gente não teria um Caetano da vida, um Djavan da vida. Quantos Caetanos da vida a gente não pode estar perdendo hoje?
Sim.
Exatamente por isso. Então, assim, Dona Ivone Lara, sabe? Que já escrevia os sambas, mas tinha que usar pseudônimo porque era mulher, né? Uhum. Mas só foi descoberta depois dos 50, se eu não me engano. Então, assim, nós temos exemplos a serem seguidos, mas precisamos de mais. Sim. Então, eu sinto que o meu trabalho, talvez não seja tanto, assim, meu pé muito no chão, assim, a gente tem talento? Todo mundo tem talento, uns mais, outros menos, mas eu acredito que, eu acho que o meu maior papel seja ser essa força de imposição mesmo. Uau. De continuar fazendo.
Uau, que legal. Your love is so I embrace. I sing just to call your name. Come feel. Falando em força de imposição, Ana, conta pra gente também como foi que nasceu. Você já falou, né, já citou, mas como foi que nasceu esse projeto Elas Cantam, né, e que frutos esse projeto tem colhido e tem distribuído também por aí?
Sim, começou antes da pandemia, em 2019, eu, a cantora Carol Melo, a Natália Cavalcante, a Daniela Firme, eu abri um show do Rodrigo Suricato, no Criolina, aqui em Brasília. Aí eu conheci a Dani Firme, isso era 2019. A partir dali, a gente falou, nossa, a gente podia fazer um show em celebração a, eu acho que era Outubro Rosa, pra gente fazer conscientização sobre Outubro Rosa. Começamos ali, e aí foi só crescendo, assim, o número de cantoras. E o nosso primeiro show, depois desse do Criolina, foi Elas Cantam Roberto. Eu chamei o maestro Eduardo Lages, que é o maestro do Roberto Carlos. Ele veio, foi um sucesso. Roberto Carlos é uma religião, né? Ele não é um cantor, ele é devotos, né? Uhum. Foi incrível, foi emocionante. A gente não precisava nem cantar. Todo mundo no palco, todo mundo na plateia cantava. E foi um sucesso. Aí logo em seguida, eu já consegui entrar em contato com o produtor do Daniel Jobim, pra gente fazer Elas Cantam Jobim, e já tava tudo assim esquematizado, e veio a pandemia, e aí acabou tudo, o mundo acabou, né, e aí renascemos novamente após a pandemia, fazendo, durante a pandemia a gente fez vários covers juntas, em parceria com a CUFA, sempre ajudando alguém, alguma ONG relevante, importante, que faz trabalhos excepcionais. E depois disso, nós fizemos Elas Cantam Rita Lee, antes da Rita morrer, nós fizemos, e depois que ela morreu, fizemos, assim, shows lotados, sempre com essa mensagem da importância da mulher no palco, da mulher artista ser respeitada, ter o seu lugar, e também para sempre fazer um paralelo com ajudando trabalhos, projetos sociais aqui da capital. Então, assim, sempre foram, assim, um sucesso esses shows. O último que fizemos foi Elas Cantam Djavan.
Uau, que legal, que lindo isso. Então, vamos fazer uma dobradinha aqui agora, Ana. A gente vai... a gente comentou sobre essa questão da produção artística, né? Já numa fase mais madura. A questão também da produção do universo feminino, que a gente sabe que a música, né, ela tem uma tradição muito mais masculina. É difícil também quebrar essa barreira, não é? Então, eu não sei se teria um registro que desse para a gente tocar do Elas Cantam e alguma composição tua também que trouxesse à tona essa coisa do fazer arte depois dos 40, dos 50 anos.
Porque a TV Senado cobriu Elas Cantam Rita Lee, a TV Senado cobriu Elas Cantam Djavan, então a gente pode compartilhar com vocês. Uhum. Foi uma experiência maravilhosa. O peso artístico que aquilo tem é maravilhoso, é muito emocionante. E com relação a composições, eu estava pensando aqui na canção Diz Que Sim, que eu escrevi com Pinga, uma canção de amor, mas é uma canção que, inclusive, assim, é uma fofoca aqui. Ela viralizou porque a influenciadora Virgínia repostou essa canção E é uma menina jovem, bonita, tal. Ela postou essa, repostou essa canção viralizou no meu canal. E se chama Diz Que Sim. E o que é, eu acho muito interessante dessa canção é que alunos de cinema aqui de Brasília me deram, eles ouviram essa música e eles me deram um videoclipe, eles montaram um videoclipe. É, então, assim, eu tenho essa canção assim, como algo muito especial para mim, porque ela une um pouquinho de cinema feito por alunos, uhum, né, aqui de Brasília, e é uma canção de amor, uma canção que traz coisas boas.
Beleza, vamos tocar aí. E essa, tá no seu canal do YouTube esse vídeo?
Sim, tá.
Então tá, beleza. Vocês vão ouvir aqui na Rádio Senado, mas também podem ir lá no canal da Ana Lélia no YouTube e conferir também, tá? Beleza, vamos nessa.
Vazio que você deixou é a saudade do que eu não vivi. O que eu faço nos versos vem do teu universo. Você é toda minha canção. Sem você eu sou só solidão. Hoje eu acordei e não te vi. Sei que você volta pra mim. Você me faz tão bem. Porque insiste em me deixar assim. Nada importa, eu não ligo. Se é sonho real, só diz que sim. Esse olhar me inspira e tua voz me fascina. Se eu sei que eu te faço feliz, por que é então que foge de mim? Os meus pés sem o chão, história sem razão. Se sozinha eu tento viver, só faz sentido se for com você. Hoje eu acordei e não te vi. Sei que você volta pra mim. Você me faz tão bem. Porque insiste em me deixar assim. Nada importa, eu não ligo. Se é sonho real, só diz que sim. Um mundo que não para mais de girar. Essas lembranças fogem pelas mãos. Vou pra janela só pra te esperar. Não deixe tudo morrer em vão. Não, não. Não, não. Hoje eu acordei e não te vi. Sei que você volta pra mim. Você me faz tão bem. Porque insiste em me deixar assim. Nada importa, eu não ligo. Se é sonho real, só diz que sim. Hoje eu acordei e não te vi. Sei que você volta pra mim. Você me faz tão bem. Porque insiste em me deixar assim.
Você está com Escala Brasileira.